Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre o Lulu, falar sobre o Tubby que foi proibido, a chegada do iPad mini com tela retina aqui no Brasil e muito mais no cast de hoje.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
Eu confesso que eu não levava fé no Instagram, como pro Coca-Tec, né? O pessoal até tá fazendo um grupo no WhatsApp. É uma coisa que eu não... Eu ainda não consigo entender isso, né? Verdade, não tenho por que mentir. Demorei pra chegar no Instagram. E hoje, tirando o Facebook, que também foi uma outra decisão, é uma das redes sociais que eu percebo que tem mais interação. Talvez eu esteja errado, porque no Instagram você tem como curtir, né? Você toca ali na foto, você curtiu. Eu sei que de alguma forma que a pessoa viu. De repente, se tivesse um botão de curtir no Twitter, eu teria mais ou menos a mesma percepção. Mas, por exemplo, no grupo, no Facebook, não tem esse número de curtidas. Tem uma interação no grupo de troca de ideias, que é completamente diferente do que acontece no Twitter, do que acontece no Instagram. Enfim, achei bem legal. Tô bem satisfeito com aquilo que acontece no Instagram. Se você ainda não nos acompanha, é o @cocatecpodcast. E deixa eu agradecer aos colaboradores mensais, aqueles que todo mês contribuem com o Coca-Tec, o Maurício de Amorim, o Alexandre Santos, o Lucas Soares, o Leonardo Góes, o Fábio Costa, o Otávio Souza, o Augusto Guimarães, o Arthur Neto, o Carlos Luxinger, o Sidney Cunha, o Antônio Guapo e o Douglas Neves. Obrigado, Cocas. E se você também quiser colaborar com esse projeto, na barra lateral do cocatec.com.br tem as instruções para você fazer a sua colaboração através de PayPal, de PagSeguro, depósito em conta, inclusive o link para você se tornar um colaborador recorrente.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec!
Essa história do Lulu tá tomando proporções. E tiveram alguns desdobramentos bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Eu acho a ideia do Lulu sensacional, porque o Lulu é uma rede social pra mulher. Você tem rede social de músico, você tem rede social de geek, você tem rede social de tudo quanto é jeito. Agora, você quer saber o que pensa um músico? Não. Só se você for um músico. Você quer saber o que pensa um geek? Não. Só se você for um geek, né? Faz parte da rede social a questão de afinidade. O problema é que o Lulu é uma rede de mulher, né? E os homens, claro, querem saber o que as mulheres pensam. Existe um recinto chamado banheiro feminino. E verdade seja dita, nenhum homem sabe o que acontece no banheiro feminino. Então o Lulu mexe com algumas coisas atávicas. Essa que é a verdade. Eles mandaram muito bem. Até onde eu sei, a ideia do Lulu não é ficar preso a questões de relacionamento. Isso é apenas uma das pernas, ao trocadilho, do Lulu. Teriam vários outros... tudo aquilo que acontece em termos de conversa feminina, tudo aquilo, usando a mesma analogia, tudo aquilo que acontece no banheiro feminino, aconteceria no Lulu. E aí começaram os problemas. Despertou a curiosidade do homem, falou em segredo. Não, parei, segredo, não posso entrar. Isso atiça a curiosidade. E com isso, trabalhando em cima disso, desperta um Lulu fake que conseguiu R$1 milhão de investimento. Mas calma, não é tudo isso pro Lulu fake. Vai ter um desdobramento aí nessa história, calma, que vai ter um desdobramento. Aos pouquinhos mais coisas vão ser reveladas, podem apostar. Agora, o Facebook começou assim, ele era pra você dar notinha, né? Ele era um tub, né, a contraparte do Lulu, o tub, né, o bolinha, que é pra fazer a qualificação das mulheres, né? E isso era o Facebook, começou assim. Então, muito cuidado aí aí, você que acha que isso não vai dar em nada, que vai morrer, tem um potencial aí. Teve um... O Tubby, ele entra no ar hoje, na quinta-feira, ele entra no ar. Tem um juiz, se eu não me engano, de Minas Gerais, que proibiu que o aplicativo entrasse no ar porque fere a Lei Maria da Penha. Tudo bem que o Tubby é brasileiro, tem aí uma jurisdição, mas aí pode, né, bloquear só aqui no Brasil, deixa liberado pro resto do mundo. Sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas tá rolando aí um buzz bem interessante, porque mostra que a gente tem sim anjos, que a gente tem, no caso do Lulu Fake, que são dois investidores, R$1 milhão. Olha como tem grana circulando aí. Isso é uma coisa legal pra ressaltar. Tem um potencial bem bacana. A questão de startups aqui no Brasil tá aquecido, tem muita ideia, tem muita grana também circulando, e aí a coisa vai acontecendo. Isso é uma coisa que eu acho legal. Tem até um outro site, né, que foi lançado, Nota no Lulu, pra você ver a sua nota no Lulu. Você já entra, já vê a sua nota. Tem aquele Lulu Dude, onde você vê quais são as suas hashtags, você vê quem já te avaliou ou não. Mas agora que você quer ver a sua nota, entra aí no notanolulu.com. E aí, só pra ressaltar, eu não sei como foi feito esse Nota no Lulu. Bem provável que as chamadas tenham sido traqueadas. Ó, chama isso aqui dessa forma que você vai obter a sua nota. Tá aí a importância de você ter um SSL, de você ter um HTTPS. Se o Lulu fosse criptografado, ia precisar da chave. Então foi um erro técnico, mas não é porque você deixou a sua porta aberta que as pessoas têm que entrar. E você sabe o que o Andy Rubin tá fazendo da vida? Ele criou o Android, era o chefão do Android no Google, saiu, foi pro Google X, né? Um laboratório secreto do Google, onde acontecem diversos projetos. E ele, numa entrevista pra Times, revelou que ele tá trabalhando com robôs. Não foi muito mais além disso, então não se sabe pra que seriam esses robôs, né? Que robô pra quê? Não, isso não foi falado. Agora, tem gente especulando que o Google tá querendo entrar aí como Amazon, tá querendo competir com a Amazon. Claro, lá nos Estados Unidos, né? O Google Shopping. Mas a própria Amazon, ela é um agregador de lojas. Você não vê lá da Amazon. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. A Amazon, ela acaba emprestando o seu nome para uma rede e as pessoas vão vendendo através da Amazon. E o Google tem, né? Em termos de agregador, o potencial do Google é enorme. Tem aquela história daquele barco, né, que vai ficar em alto mar, que talvez seja uma loja, que a gente vai saber mais detalhes já já. Então, né, especula-se que esses robôs sejam, ainda mais quando você considera aquele carro que dirige sozinho, que esses robôs tenham alguma coisa a ver com essa competição com a Amazon. Não seriam robôs pra gente comprar, né? Ah, vou comprar um robô pra pôr lá em casa. Claro que em algum momento isso vai acabar acontecendo, mas num primeiro momento seriam robôs para uso pelo próprio Google, focado na competição com a Amazon. E o Snapchat roubou uma executiva do Instagram. A Emily White cuidava nada mais, nada menos do que a parte de anúncios do Instagram, que é onde o serviço pode ser remunerado, é por onde a grana entra. O Snapchat foi lá, roubou a Emily White. Ela agora é COO, Chief Operating Officer do Snapchat. É como se fosse o ex-Tim Cook, né? O que o Tim Cook era pro Steve Jobs, é o que a Emily White vai ser. Ela é a segunda em comando. Ó, tá ganhando força também o Snapchat. Por isso, as ofertas bilionárias de compra, todas elas devidamente recusadas. Facebook, Google. A gente ainda vai ouvir falar muito desse Snapchat. E vem aí um USB Lightning. Como assim um USB Lightning? O novo padrão do USB, o conector USB, ele vai ser reversível como o Lightning. Como assim reversível? Você vai poder encaixar de qualquer lado. Encaixou, pronto, foi. Eu só fico me perguntando por que demorou tanto, né? Tinha que ser assim desde sempre. Ainda não foram reveladas fotos, a gente ainda não sabe como vai ser, tampouco como vai ser a pinagem. Ainda é uma proposta, vai ser submetido para a indústria. Enfim, tem todo um processo. Talvez lá para meados de 2014 a gente tenha a especificação completa. E vocês viram o Pony? O Pony, ele é um ladrão de senhas. É. Ele já é antigo, mas nesses últimos 2 meses, eles conseguiram roubar 2 milhões de credenciais. Você ouviu certo. 2 milhões de contas foram comprometidas. E aí não é um ataque específico a Adobe, a uma empresa. Não. Tá aí no seu computador roubando as suas senhas. Você é o alvo. E pode, de repente, estar instalado no seu computador. Foram 1,5 milhão de logins de sites roubados. O login de site é problemático porque no login do site tem o quê? Tem o seu e-mail, tem também uma senha que provavelmente você repete ela. Já falei aqui sobre essa história de repetir senha. Tem que ter senha diferente para cada um dos serviços. Foram 300 mil e-mails que tiveram suas senhas comprometidas. Um baita estrago que fez o Pony 1.9 nesses últimos 2 meses. E o Obama disse que ele não pode usar iPhone por causa de questões de segurança. Quer dizer, todo mundo pode ter os seus dados espionados, a sua geolocalização violada, mas o Obama não, né? Mais ou menos, mais ou menos. Isso porque o Obama usa, sim, iPad. As filhas, sim, usam iPhone. É o protocolo. O Obama usa um BlackBerry criptografado. E o iPad mini com tela retina também chega no Brasil nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro. Aí eu comentei ontem, o iPad Air tá chegando nessa sexta-feira. Curioso porque o anúncio foi feito através de o primeiro que eu consegui localizar foi um tweet da Saraiva. Falou, sexta-feira vai ter iPad Air na Saraiva. E nessa quarta-feira aconteceu a mesma coisa, foi com a iPlace, anunciando que, sexta-feira vai ter o iPad mini com tela retina. Só que tem uma diferença na distribuição. O iPad mini com tela retina só vai estar disponível nas APRs, nas Apple Premium Resellers, nessas revendedoras oficiais como iTown, iPlace da vida, que vão vender. O iPad Air vai estar disponível em todas as lojas. Acredita-se que o preço do iPad mini com tela retina de 16 GB ou de entrada esteja na faixa de R$ 1.500, o de 32, R$ 1.750 e o de 64, R$ 2.000, isso segundo o Mac Magazine. O com acesso celular, Wi-Fi mais acesso celular de 16 GB, R$ 1.800, o de 32, R$ 2.050 e o de 64, R$ 2.300. Para você lembrar os prováveis preços do iPad Air, que eu comentei com vocês no finalzinho da semana passada, se eu não me engano, o Wi-Fi 16 GB, R$ 1.750, 32, R$ 2.000 e o de 64, R$ 2.250. O com acesso celular, 16 GB, R$ 2.050, 32, R$ 2.300 e o de 64, R$ 2.500. O de 128, tanto o mini quanto o iPad Air, ainda não há informações se estarão disponíveis. E assim, as operadoras brasileiras já se prepararam para os iPads receberem o 4G. Foram liberados nessa quarta-feira novos ajustes de operadora. Teve gente que ficou chateada porque no iPhone aparece 4G, mas no iPad aparece LTE, né? Tem uma inconsistência, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. É apenas uma diferenciação. O mundo inteiro chama o 4G de 4G, o americano chama de LTE. E agora eu entendi por que o preço das ações da Apple subiu tanto aí nos últimos tempos. A Apple conseguiu fechar um acordo com a maior operadora do mundo, a China Mobile. Tudo na China tem proporções. É um mercado estúpido que tem a China Mobile. Pensa no seguinte, a Europa, imagina a Europa. A Europa Ocidental, todos os países da Europa Ocidental. É pouco, né? Agora junta com o mercado americano. Esse é o mercado, essa é a quantidade de clientes que a China Mobile tem. É uma coisa estúpida. É todo o mercado móvel americano, mais o mercado da Europa Ocidental. É muita coisa. Se a gente considera que o forte da Apple são exatamente esses dois mercados, né, o europeu e o americano, a China Mobile tem potencial de dobrar a penetração do iPhone. Claro que isso não vai acontecer. Não vai ser assim. Quem tem que usar iPhone já usa, então não vai ser um aumento tão estúpido assim. Mas as expectativas estão bem altas. O iPhone chega na China Mobile no dia 18 de dezembro. E 2 dias antes, no dia 16 de dezembro, deve ser a chegada do Mac Pro. Uma loja, não me lembro agora o nome, na Alemanha abriu a pré-venda, falou, dia 16 de dezembro vai ter Mac Pro aqui, provavelmente no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Outra. Lembra ontem que eu falei que era o terceiro beta da 10.9.1? Pois então, foi liberado esse beta para os funcionários da Apple Care. Ou seja, bem provável que essa seja a versão final, é um forte candidato à versão final. E para finalizar, duas notícias. Primeira que a penetração do iOS 7 chegou a 74% dos iPhones. É um belo número. Se a gente considerar a penetração do KitKat, que é 1% dos Androids, complicado, né? 1% no KitKat e 74% é o custo da fragmentação. Não tem muito jeito, não tem pra onde correr. E outra é o uso do iBeacon para conteúdo de revista. Eu achei bem legal. Imagina, por exemplo, que uma determinada loja tem uma revista, distribua uma revista e ela tem uma assinatura, ela seja paga. Mas você quer que quando a pessoa esteja na loja, ela receba uma revista. Aí o iBeacon entra. Dispositivozinho Bluetooth, microlocalização, sabe que você está perto, disponibiliza para você o conteúdo. Não é que ele vai enviar o conteúdo para você, não. Ele é o gatilho, ele é o trigger, ele vai disparar tudo para a mágica acontecer. É bem legal, né? Imagina, você está num consultório médico, o médico tem lá a assinatura de uma série de revistas e você quer ler aquelas revistas, um iBeacon. Eu tô aqui exagerando, né? O foco é outro, mas olha o potencial que tem essa tecnologia, né? É só parar um pouquinho, usar a criatividade e surpresas aparecem.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Dica de aplicativo. Hoje tem várias. Começando pelo lembrete do Coca Jonatas, que falou do Pythonista. O Pythonista, ele é um interpretador Python. Você precisa entender um pouquinho de programação, mas tem um potencial bem legal. Dá pra fazer umas brincadeiras legais. Você pode pegar uma foto, por exemplo, você manda ela pro Python e seleciona pra rodar um script, como por exemplo mandar pro Dropbox, copia o link público e coloca na área de transferência, por exemplo. Isso tudo você faz. Você pode mandar pro Evernote de acordo com algum padrão que você tenha. Você pode dar uma olhada no Pythonista. É bem interessante, é do mesmo criador, ele já é antigo, tá na loja já há mais de um ano e meio quase. É do mesmo criador do Editorial, que tem também o interpretador Python dentro do... o Editorial é um editor de texto. Dá pra fazer umas brincadeiras bem legais. Já é uma coisa um pouco mais elaborada, mas enfim, fica aí a situação, até porque o Pythonista recebeu uma atualização. Agora ele tá na versão 1.4 com cara de iOS 7. Outra atualização que a gente teve foi no FileMaker Pro, chegou na versão 13. E o FileMaker Pro é interessante se você quer ter um banco de dados no Mac e quer que isso esteja disponível no iPad, se você quer montar uma infraestrutura de banco de dados, tem alguns modelinhos prontos, né? É muito entre aspas, né? Querendo traçar um paralelo. Se você tem saudades do MS Access, né? O Microsoft Access, você pode dar uma espiada no FileMaker Pro. E a dica de aplicativo hoje é o Ember. Acho que é assim que a gente pronuncia Ember, ou seria Ember. Acho que é Ember. Que é um aplicativo de captura. Eu não uso o Ember, ele tem uma versão pra Mac, custa $50. Tem uma versão pra iOS que chegou na loja ontem, gratuito, e serve de... é uma duplinha muito bacana. Basicamente, a gente pode dizer que o Ember, ele é um scrapbook, né? Pra você salvar tudo aquilo que de alguma forma te inspira, tudo aquilo que você quer salvar como referência pra consultar depois, né? Fica ali no Ember. E aí você pergunta, mas poxa, não é pra isso que serve o Evernote? Não poderia usar o Evernote pra isso? Bom, vamos lá. Eu não sou um cara exatamente de scrapbook, mas ainda assim, eu sou uma pessoa extremamente visual. E eu gosto de ter um diário, mas não um diário no sentido de coisas que eu fiz, não um diário no sentido de, hoje meu dia foi assim, foi assado, mas ter um diário no sentido de registrar as coisas que eu já fiz. Por exemplo, eu vou no cinema, eu tiro uma foto do pôster, ou eu tiro uma foto do ingresso e registro ali o filme que eu assisti. Muito parecido com uma linha do tempo do Facebook, mas é algo privado, algo meu. Isso é uma coisa que eu já fazia há muito tempo, e aí por dica do Vladimir Campos, eu acabei adaptando e trazendo isso pra dentro do Evernote dessa forma. E aí depois, se eu quiser escrever um pensamento, registrar alguma coisa sobre aquele filme, eu posso fazer. Eu posso colocar um link do IMDB, eu sei lá, tô assistindo uma série, não é todo episódio que eu vou fazer o registro, mas passei a acompanhar essa série, tá ali, fica o registro. Eu fui num lugar que eu nunca tinha ido, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, eu tiro uma foto e registro. É diferente diferente das fotos que estão no iPhoto. As fotos do iPhoto são 20, 30, 100 fotos registrando a viagem. Agora, eu quero anotar que eu tive aonde Judas perdeu as botas. Eu tiro uma foto e tá ali. Funciona muito bem comigo. Tem ali o meu registro. E aí eu posso olhar essa... É um caderno, eu olho essa linha do tempo e ali tá, de alguma forma, contando a minha história. E tá contando a minha história pra mim. De repente, no futuro, eu vou olhar aquilo ali. É quase como um álbum de fotos, onde você vai... Poxa vida, aqui, ó. Fui aqui, fui ali, fiz isso. E, de repente, se você quiser mais detalhes, você vai lá no álbum do iPhoto e vê todas as fotos da viagem. Eu sou um cara mais de momento. Então, eu tiro, jogo no Evernote e tá lá. Um dia, se eu precisar, eu sei que tá lá e eu vou resgatar. A gerência tá toda dentro do Evernote. O InBear é uma outra forma de você fazer isso também. Tem outros aplicativos até que tem esse uso de diário que você pode se dedicar. Ou seja, você tem alguma coisa que você quer registrar, mas você quer separar isso de alguma forma, você pode usar o InBear. Você quer fazer para algum projeto, para alguma coisa, e você não quer colocar isso no seu Evernote pessoal, porque é da empresa. Você quer só ter uma separação na sua própria cabeça. Você quer uma outra gaveta, e aí você acaba tendo que usar um outro aplicativo. Fica aí a dica do Scrapbook Digital, né? O InBear, gratuito lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Como que você acessa o seu Time Capsule pela internet? Você tem um Time Capsule em casa. O Time Capsule, ele tem um HD interno. Eu tô falando aqui Time Capsule, mas eu, na verdade, tô querendo dizer também um AirPort, onde você espetou um HD USB. Funciona igual, da mesma forma. Você pode até ter um Time Capsule que já tem um HD interno e conectar um outro HD na USB. Você só não pode conectar HD no AirPort Express, aquele pequenininho, como se fosse um Apple TV. Todos os outros permitem que você conecte um disco na porta USB, e o Time Capsule já tem um interno, e ele tem um nome, por padrão é data. E como é que a gente acessa esse data, né? Você tá com seu Mac, abriu ele no trabalho, você quer acessar os arquivos que estão nesse Time Capsule. Você vai fazer o seguinte: no Time Capsule, em casa, você vai abrir o utilitário AirPort, o AirPort Utility. Pode ser também no aplicativo do iOS, funciona da mesma forma. Você vai configurar para que você tenha acesso One ao seu disco. A primeira coisa que você precisa fazer é na estação base, você precisa habilitar ou voltar ao meu Mac. Você faz isso colocando o seu Apple ID e a sua senha. Outra coisa que você precisa fazer é ir lá na aba discos, acha lá o data, né, a partição, e aí tem a opção de você ativar o compartilhamento de arquivos. Você precisa fazer isso para ficar visível. E você ainda tem que habilitar o compartilhar discos através da One, que vai fazer com que eles estejam disponíveis através da internet. Não é que o seu disco vai ficar na internet. Vai ter uma portinha que vai aceitar as conexões vindas da internet. É menos traumático do que você imagina, mas sim há alguns problemas de segurança. Por isso que você vai ter que proteger esse disco, você vai criar uma conta para acessar. Você coloca lá o nome da conta e a senha. Ou então você pode colocar só uma senha, mas aí nesse caso você tem um grau menor de segurança, porque o nome de usuário vai ser admin. Esse é o padrão. Aí já fica mais fácil da pessoa adivinhar. E aí salva tudo, ele vai ter que reiniciar o Time Capsule, reiniciar o AirPort. Você pega o Mac que você quer acessar esses arquivos fora da sua rede local, vai nas preferências do sistema e procura o iCloud. Dentro do iCloud, você vai habilitar o voltar ao meu Mac. Para habilitar o voltar ao meu Mac, ele vai dizer: poxa, eu preciso que você me libere o compartilhamento de arquivos e o compartilhamento de tela. Pro que você quer fazer, que você não quer acessar os arquivos que estão no seu Mac, e tampouco você quer acessar a tela do seu Mac. Então você não precisa habilitar esse compartilhamento. Mas se você tiver toque, não gostar daquela mensagem que vai aparecer embaixo ali do voltar ao meu Mac, dizendo: ó, precisa habilitar, clique aqui para habilitar o compartilhamento. Você aperta ali, vai ser encaminhado para dentro da preferência dos sistemas, no compartilhamento, e aí você liga o compartilhamento de tela, compartilhamento de arquivo. Pronto, tá feito. Você abre o seu Finder e você vai ver que na lateral esquerda do seu Finder vai ter um compartilhado com o nome do seu Time Capsule. E clica nele, dentro dele você vai ver o disco. Ah, mas espera aí, como é que eu vou saber se tá funcionando realmente? Você faz um teste muito simples. Desconecta do Wi-Fi da sua casa e entra pelo 3G do iPhone. Você liga o acesso pessoal, você liga o hotspot, compartilhamento de internet, acessa pela internet do iPhone, e aí você vai ver que, né, você tá fora da sua rede local, você vai ver que tá funcionando no seu Finder, ou seja, completamente transparente, completamente integrado ao sistema, não tem complicação. Ah, mas o meu time capsule aqui em casa tem a minha esposa, tem uma opção de gente. Não tem problema, você pode associar essas contas no voltar ao seu Mac do time capsule. O que que faz esse voltar ao seu Mac do time capsule? Ele, na verdade, mantém sincronizado com a Apple o endereço IP. A Apple sabe qual é o endereço IP, e sempre que você se logar, você vai pegar aquela informação, ó, o endereço IP aonde tá esse dispositivo, esse time capsule é tal, e aí joga pra você no compartilhado. Você pode colocar isso, a sua credencial de voltar ao meu Mac, no time capsule que tá no seu trabalho, que tá na sua casa, que tá na casa da sua mãe, e todos eles vão aparecer ali no compartilhado. E isso funciona também no Windows. No Windows é só um pouco mais complicado, porque você precisa saber qual é o seu IP para você digitar no Windows Explorer. E aí você precisa saber qual é o seu IP, não tem muito jeito, não tem como você fugir disso. O que melhora é você ter um DNS dinâmico, você instala esse serviço em algum computador que esteja dentro da sua rede local, e ele vai sempre, toda vez que você digitar lá o xpto.dindns.com, vai bater no seu roteador, vai ser encaminhado se tiver no modo bridge. Aí tem aquelas configurações de rede para deixar todo o caminho azeitado, diferente de você usar o Back to My Mac, que ele já faz todo esse processo para você, não tem nenhuma complicação. No caso do Windows, talvez, dependendo da sua configuração de rede, é um pouco mais trabalhoso. Tem alguns modems que tem um serviço de DNS que você pode habilitar, tem essa opção também. Geralmente a configuração padrão de internet que a gente tem é um modem que é oferecido pela operadora. Muitas das vezes esse modem tem um Wi-Fi, mas é mulambo demais, você não consegue extrair todo o potencial da sua rede. Por isso que eu tenho um time capsule, né? O Wi-Fi da Apple tem uma qualidade bem superior do que a gente encontra no mercado. E aí você, de posse do seu IP, você digita lá /IP/, e aí digita o nome do disco, que é aquele data que eu falei por padrão lá no utilitário AirPort, na aba discos, você vai visualizar o nome. Pronto. Ele vai perguntar qual é a credencial. Você, né, digita a sua credencial. Se você tiver optado, que tem menos segurança, colocar só a proteção de disco, você informa o nome de usuário admin, digita a senha, pronto. Vai estar acessível seus arquivos também no Windows. Então, você tá lá no trabalho, pô, preciso daquele arquivo, você pode pegar. Inclusive, funciona no iOS. Tem vários aplicativos de acesso remoto de arquivos. Na verdade, o Time Capsule, ele consegue fornecer arquivos para os dois sistemas. Ele entende tanto o AFP, que é o do SX, quanto o SMB, que é o protocolo do Windows. Então, você pega qualquer um desses aplicativos, por exemplo, o Remote File Browser é um deles, é gratuito. Você coloca lá o seu IP. No caso do Remote File, você nem precisa colocar o barra data, ele consegue exibir os discos. Tem algumas diferenças, e é a mesma coisa. Coloca o nome de usuário, coloca a senha. Se tiver usando sua senha, o nome de usuário é admin, não vai esquecer, hein? Dessa forma, é quase como se você tivesse um Dropbox só pra você, a sua própria rede. Claro que eu acho o Dropbox muito mais confortável de você usar. Acho o Dropbox muito mais interessante. Ele tem uma API, ele tá mais integrado aos outros aplicativos. Eu acho o Dropbox mandatório. Eu acho o Dropbox, pela questão de uso, muito melhor do que o Google Drive, do que o SkyDrive, do que as outras alternativas. Por isso, embora as outras alternativas tenham também o seu mérito, seja no preço, seja na qualidade, seja na criptografia, seja na disponibilidade, seja na localização. Alguns têm até servidores aqui no Brasil, acaba sendo mais rápido aqui no Brasil pra gente usar, mas no geral, pela integração com outros aplicativos, eu acho o Dropbox mandatório. E quando a gente pega, por exemplo, um Leonardo da Vinci, deixou registrado tudo aquilo que ele fez, ele escrevia tudo aquilo que ele fazia, né? Tem lá o seu diário, e ele criptografava o diário dele. Ele, pra você ler o diário dele, você tinha que colocar num espelho, né? A gente olha pra trás e vê, era 500 anos, não tinha conhecimento, e o cara conseguiu fazer a base de muita coisa que a gente tem hoje. O cara era esperto e já usava criptografia naquela época. Imagine o que ele não faria hoje. É totalmente garantido? Não é. É mais aqueles arquivos que você gostaria de ter uma privacidade maior, talvez seja uma opção boa pra você. Você pode até, não tem um outro computador em casa, deixa instala um cliente de DNS dinâmico no seu Mac, e aí toda vez que você estiver em casa, o IP vai estar atualizado. Quando você for pra rua, o IP vai estar atualizado também, você vai conseguir acessar pelo pelo endereço do DNS dinâmico. Claro que pode faltar uma luz, você pode perder o IP, podem acontecer alguns percalços, então não é um totalmente confiável, mas já é um adianto. E lembrar também que o Dropbox e afins tem serviço de backup. Se queimar o seu time capsule, se queimar o HD do seu time capsule, você tem backup daquilo que está nele? Claro que o time capsule é feito para ter backup, mas e os outros arquivos? Você tem backup daquilo? No Dropbox não tem esse problema. Dropbox, o arquivo está lá, se queimar, tem redundância, tem backup de zilhões de formas. Se queimar o HD, eles vão repõe. É uma outra realidade do que essa aí de time capsule, dessa coisa caseira. Cada um tem seus problemas, cada um tem as suas vantagens, e aí você escolhe a que mais lhe convém. E com a cabeça nas nuvens, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, sexta-feira. Bons novos iPads, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.